Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento.
Eu amo que eu tô dançando aqui, o Matheus não tá nem vendo.
Olá, Letícia, olá, ouvintes. Tudo bem aí?
Olá, Matheus, olá, ouvintes. Tudo ótimo, e com você?
Tô bem, literalmente não te vi dançando ao som da nossa abertura. Eu preciso reparar nisso agora, quando o vídeo sai no YouTube.
No último, você também não prestou atenção. Gente, eu vou começar com uma mensagenzinha bem rápida, tá? A gente nunca ignora as pessoas do chat propositalmente, tá bom? O foco do podcast sempre foi as histórias, e o Matheus me ouvia, eu ouvi o Matheus. Então, tipo, se a gente não responde sua mensagem, a gente não tá te ignorando. Então, por causa disso, a partir de agora, a gente achou melhor só responder as mensagens no final do episódio, que aí dá pra ver uma mensagem de cada um e a gente responde todo mundo, tá bom?
Isso aí.
Isso mesmo. Com a mensagem dada, Matheus, você já ouviu falar sobre o fantasma de Enfield?
Já ouvi falar, mas eu não sei nada dessa história.
Sim. Gente, na verdade, essa história foi ideia do Matheus. Eu roubei a ideia dele, mas ele nem chegou a pesquisar.
Exatamente, por isso eu só sei falar, só ouvi dizer da história, porque eu vi uma chamada numa notícia. É isso.
Você viu Invocação do Mal 2?
Vi.
Pra quem viu Invocação do Mal 2, a história é essa. Óbvio que no Invocação do Mal 2 tá muito, né, forçado tudo, mas eu vim contar a história real. Que eu achei assustadora.
Quando eu vi a notícia, eu vi que esse é o fenômeno paranormal mais documentado do mundo, não é?
Sim.
Meu Deus, que incrível.
Não sei se do mundo, mas acho que sim.
É.
Pelo menos na Inglaterra.
Faz sentido.
Pois vamos lá, então. Ah, eu vou abrir aqui no meu notas mesmo, eu não quero ver no celular, não. Ver no celular tá só atrapalha. Sim, gente, eu e o Matheus temos que ler. Tá bom? No notas.
A gente não decora os roteiros.
Não, impossível. Preparado?
Eu tô. Vamos lá.
Então, vamos lá. O fantasma de Enfield foi o fenômeno paranormal mais bem documentado do Reino Unido. Documentado durante 2 anos, os episódios foram vistos de perto por pesquisadores e jornalistas da Inglaterra. Em agosto de 1977, um estranho episódio no bairro londrino de Enfield mudaria a história dos acontecimentos sobrenaturais do Reino Unido. Quando Peggy Dodgson... Gente, é um nome muito estranho. Acho que vou falar Dodgson. Aguenta.
Pode só falar Peggy, a gente vai saber também.
Peggy, isso. Uma mãe solteira de 4 crianças ligou para a família alegando uma possível invasão em sua residência. De acordo com a mulher, suas filhas Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11, ouviram batidas em uma parede no cômodo ao lado dos quartos. Com todos os residentes em suas respectivas camas, não faria sentido um barulho humano partir de qualquer outra parte da casa. Logo, as autoridades foram até a casa buscando pistas. Durante a averiguação, os policiais se surpreenderam com uma cadeira de balanço em movimentos constantes, porém, sem a possibilidade de identificar o que causava a impulsão. Matheus, você tem medo de objetos que se mexem sozinhos?
Eu tenho.
É.
Gente, a cadeira de balanço... Ah, vai que era um vento, né?
É, um ventinho, possível.
Dependendo do quão pesada a cadeira é.
Pensa, anos 70, aquelas pesadas.
É, deve ser uma daquelas assim, né? Madeira maciça. Eu, hein?
Exatamente.
E você, tem medo de objetos que se mexem?
Acho que sim, né? E quem não tem?
Pois é.
Vamos continuar. Além do estranho evento, os depoimentos coletados pelas filhas de Peggy surpreenderam ainda mais os investigadores, relatando sons altos, semelhantes a gritos, móveis e brinquedos sendo revirados e itens arremessados. O caso atraiu a atenção dos principais jornais da Inglaterra, sendo documentado durante 18 meses por diversos jornalistas e testemunhas. Durante os meses seguintes ao chamado policial, mais de 30 pessoas tiveram a oportunidade de ficar na residência junto à família, também relatando móveis pesados se movendo involuntariamente, e chegaram a registrar barulhos e uma voz rouca com o auxílio de um gravador portátil. Duas das testemunhas foram Maurice Grosser e Guy Lyon Playfair, membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica e especialistas em parapsicologia. Eu amo quem tem esse emprego. O que você é, especialista em parapsicologia? A gente!
Começar a me apresentar assim, né?
Sim, sabe no hospital quando eles perguntam o seu emprego?
Sim!
Especialista em parapsicologia.
Boa!
Mas eu gosto de pensar que a gente é o Ed e a Lorraine de Invocação do Mal. É assim que eu gosto de enxergar a gente.
Ai, credo.
Não! Sem o casamento!
Nem falei por esse lado. Mas pode ser, sim.
Daqui a pouco a gente vai estar recebendo coisa no e-mail falando: Matheus, Letícia, me ajudem, tem um fantasma na minha casa. E a gente vai falar: não tem como eu resolver isso.
A gente pergunta: sua casa tem uma internet estável? A gente pode gravar um capítulo do episódio daí? Se sim, a gente sim. vai. De resto, exatamente. A gente não pode fazer nada.
Sim. E sabe o que eu ia falar? Olha lá, toda vez que eu conto história, cadê sua mãe? Cadê sua irmã? Cadê minha irmã?
Acho que
isso é não é justo.
É quadro assombros. Elas ficaram com medo depois do último.
Ah, e o seu não foi assombros?
Então, ficaram com medo depois do último.
Tá bom. Continuando. Ambos... O Maurice Gross e o Guy Lyon Playfair, que são os especialistas em parapsicologia, eles relataram curiosos assobios e latidos, concentrados principalmente quando Janet estava presente no ambiente. Playfair chegou a confirmar a veracidade da assombração, mas relatou que as reações das outras crianças eram exageradas e até mesmo produzidas para aproveitar a projeção dos incidentes considerados genuínos. Olha lá. A gente vai entrar agora. Os demonologistas Ed e Lorraine Warren também visitaram a casa no ano seguinte, confirmando as constatações. Falem o que quiser do Ed e da Lorraine, se eles falaram, pra mim tá dito.
Isso aí.
É isso que eu acho.
E você falou, né, quando vai no hospital e fala o cargo, imagina falar, sou demonologista. Meu Deus!
Eu ia amar. Aí quando perguntaram, a gente fala... Sabe o Ed e a Lorraine, de Invocação isso. do Mal?
Você então é isso que a gente faz. Pois é, exato. Esse é o nosso trabalho.
Mas sério. Vou continuar porque essa história é muito longa. Jornalistas também presenciaram os ocorridos. A jornalista da BBC, Rosalind Morris, e o fotógrafo Graham Morris foram os principais responsáveis por tornar o caso conhecido nacionalmente, registrando imagens dos fenômenos sendo analisados por pesquisadores psíquicos e até mesmo gravando ruídos de móveis e vozes distorcidas. Para quem quiser ver essas fotos, gente, é só procurar o fantasma de Enfield no Google, que vai aparecer. É bizarro.
Medo. Vou procurar.
Arquivos bizarros. Procura. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet, que dizia que a voz vinha da parte posterior do seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wickens, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Gross, ele disse que morreu de uma hemorragia. Morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo. Isso que tá escrito da interrogação, gente, eles interrogaram a Janet com o espírito possuindo ela.
Meu Deus.
E tem o som disso, se vocês também quiserem procurar, tem isso também na internet. Tem essa entrevista. É bizarro. Quando lhe perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: sou invisível porque sou um fantasma. A história de sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa, que, de fato, se chamava Wickens. Está ouvindo?
Sim.
O que você está achando?
Só essa parte da entrevista que eu ainda fiquei meio, meu Deus. E pior que agora, e você parou do nada.
É, na entrevista, ela colocou água na boca. Pra, tipo, provar que não era ela falando. Então, ela tava com água na boca.
Meu Deus!
Então, ela não podia engolir a água, entendeu?
E ainda ouviu ela falando.
Com uma voz assim.
Ai, desculpa.
Matheus, você sabe... é um demônio.
Sabe aquele vídeo do Michel Temer que ele vai falar um negócio e a voz dele muda?
Sim.
Eu pensei nisso agora, desculpa. Eu adoro essa cena.
Ai, meu Deus. Ah, já estragou a história, pronto.
Desculpa.
Pensei que
mandou você querer imitar.
Matheus, você é demoníaco. Vamos Nossa, voltar. Eu amo esse vídeo.
Eu também.
Tá voltando. Foco. Quando uma câmera de vídeo foi instalada no quarto ao lado de Janet, a jovem foi flagrada realizando truques. Pegou colheres e as dobrou com o auxílio de uma barra de ferro. Em outro momento, Maurice Gross encontrou Janet batendo uma vassoura no teto com um gravador, de maneira que relatasse posteriormente que os barulhos foram registrados durante a noite. Com a descoberta, os pesquisadores obrigaram a família a retratar os feitos. Então, supostamente, era tudo mentira. Supostamente. Mas nós vamos discutir isso.
Vamos.
Diversas personalidades céticas ridicularizaram os pesquisadores, afirmando que os mesmos haviam caído em truques baratos envolvendo mágica e ilusionismo. Uma das fitas com distorções foram analisadas pela investigadora Anita Gregory, que apontou pontos de ventriloquismo e simulações. O mágico norte-americano Milburn Christopher auxiliou nas explicações, reproduzindo os truques usados para simular a paranormalidade. Em 2012, o Daily Mail revisitou o caso e conversou com Janet, já adulta, que admitiu parcialmente os truques feitos junto à irmã mais velha, mas acrescentou que os demais fenômenos da casa realmente eram inexplicáveis, mas não lhe causavam medo. As distorções na voz foram explicadas de maneira simples pelo pesquisador Joe Nicol. Tratava-se de um mau funcionamento do gravador.
Gente, mas não tinha nenhuma testemunha ali?
Então, o que eu acho estranho é... Foram mais de 30 pessoas na casa e todas as 30 pessoas relataram coisas paranormais. Então, tipo, como é possível? Tudo foi mentira?
Né?
Isso que eu me pergunto. Foi o Ed e a Lorraine Warren, que eles eram, assim, muito respeitados na época.
Uhum.
Principalmente por ser os anos 70, sabe?
Sim.
Eles eram muito respeitados. Eles falaram que realmente estava acontecendo. Eles tentaram ajudar a família. Os policiais Sim. falaram que viram lá a cadeira se mexendo. E, gente, como assim? Se você ouve o áudio, que eu já ouvi... Gente, não é, não parece erro, mau funcionamento do gravador.
Muito estranho.
Mas, você quer saber mais?
Claro, vamos lá.
Então, vamos lá. Maurice Gross, que é o membro lá da sociedade lá de coisa paranormal, coordenou a investigação do que estava ocorrendo na casa dos Hodgson. Eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro. Vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação. Ele também disse que não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Eles nunca ganharam dinheiro com isso. Ele também rejeita as afirmações de que Janet Hodgson sofria de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos. Quando a voz que parecia vir da garota começava, ela falava sem parar por 2 ou 3 horas, ele afirma. Seu pai, Maurice, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível. Janet, por sua vez, mantém uma atitude firme diante dos céticos. Não me importa o que pensem, eu sei o que aconteceu e sei que foi real. Até hoje, não se sabe quais as explicações científicas para o que ocorreu no endereço 248 Green Street, em Enfield, durante o verão de 1977.
Meu Deus.
Caso encerrado. Obrigado, ouvinte.
Não, me recuso. Mas, gente, já pensou 3 horas falando?
É a gente.
A gente quando sai, mas tudo bem. Aqui a gente tá falando é de outra situação.
Eu e o Matheus, a gente foi tomar café no sábado. Tomar café, tá? A gente ficou até quase meio dia falando.
Verdade.
A gente saiu do café, a gente foi pra um museu e também eu calava a boca. Tudo que vi eu falava, oh, é o Matheus. Olha, Matheus, é você. Olha, Matheus. Insuportáveis.
Insuportáveis, disse tudo.
Ah, além disso, né, vou dar um oi pra Cibele. Cibele, você sabe qual é o seu apelido.
Você sabe quem é você.
Você sabe quem é você. Mas é isso, eu quero saber sua opinião agora. É isso que eu quero saber.
Bizarríssimo. Gente, mas assim, o caso foi documentado também, né, então, pela Lorraine e o Ed Warren, né?
Sim, tem até no livro deles.
Você tem o parecer deles sobre esse caso?
O que eles falam? Tipo, eles meio não ajudaram muito, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que eles acharam que era verdade, eles achavam que era mentira. Mas a Lorraine Warren era muito sensitiva e ela dizia que sentia, sim, que tinha uma entidade na casa.
Sim.
Só que ela não sabia dizer se os barulhos, as coisas se mexendo, vinham dessa entidade ou se era um truque das crianças. Uhum. Mas o que eu penso é... Gente, eles mantiveram essa farsa por muito tempo.
Sim. Muita gente viu isso.
Por qual motivo? Sim, por qual motivo, sabe? É o que o cara falou, eles nunca ganharam nada financeiramente. Eles eram muito pobres, tá? Eles eram uma família bem pobre. Uhum. Era uma mãe solteira com 4 filhos nos anos 70. Então, já viu. Mas até hoje eu me pergunto. E, tipo, tá todo mundo vivo, tudo por isso que eu fiz piada, a gente deu risada. Porque deu tudo certo. Mas a Janet até hoje fala que algumas coisas eram truques, sim, mas que muitas das coisas realmente aconteciam na casa. O que eu não duvido, porque era uma casa muito antiga. E como ela sabia desse velho que morreu na casa?
Sim. Não acho ela que ela ia pesquisar sobre apenas.
Não, e como que ela ia pesquisar nos anos 70?
É, então. Foi no cartório?
Exato. E aí o filho do cara falou que sim, ele tinha morrido lá. E ele morreu dessa forma que ela falou quando ela tava, vou pôr entre aspas aqui, possuída, entendeu?
Uhum. O que já me aterroriza nessa história, mas...
Essa é a coisa mais legal do caso, gente. Procura o áudio dela falando com o cara possuindo ela.
Meu Deus.
Dá medo? Dá medo, procure.
Pesado.
Mas é isso. Esse foi o último episódio do especial de Halloween. E eu amei, eu adoro essa história.
Ai, sim. Me deu vontade de rever o Invocação do Mal 2.
Né? Vamos ver?
Vamos. A gente já tá pra assistir os outros, hein?
Que também ai, é vamos fazer uma maratona. A gente vê os outros, depois a gente vê Invocação do Mal 2.
Pode ser.
Isso. Mas é isso, Matheus. O que você achou? Você gostou?
Claro, gostei. Nossa, eu quero muito agora ouvir o áudio, né?
Ouve, eu vou te mandar. Agora, como prometido no começo, a gente só vai responder as mensagens do chat no final do episódio. Deixa eu responder as inúmeras mensagens.
Vamos ver
que me mandaram.
Quem está aqui.
Oi,
Hoje estamos aqui com o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Tudo bem que você chegou atrasado? O importante é pegar a história. E ele perguntou se existe sociedade de atividades paranormais. Será que já não somos membros, Letícia? E os ouvintes que não sabem?
A carteirinha aqui, ó. A carteirinha aqui. Nossa, Matheus, a gente devia pesquisar isso. Se tem como a gente ter uma carteirinha.
Se a gente se associa nisso?
Eu ia amar.
Eu também.
Eu ia andar com a carteirinha aqui, ó.
Eu tô literalmente.
Você tá pesquisando?
Sociedade de Atividade
Eu
Paranormal.
Eu sabia.
Pois é, mas precisamos ver isso daí. Já pensou mesmo se a gente se associa em algo?
Vamos pesquisar. Vamos.
Muito
por
legal.
Favor. Só quem tem podcast de coisas paranormais pode se associar.
Isso mesmo. Ai, mas muito bom, Letícia.
Foi.
Parabéns por trazer esse caso pra gente.
Ai, eu sempre acho que os meus casos... Gente, o roteiro ficou enorme. Eu acho que eu leio muito rápido. Eu vou começar a ler mais devagar.
Talvez a gente também pode comentar um pouco mais. Se bem que a gente ainda parou um pouquinho na história, né?
Ó, Lili também mandou mensagem no chat. Esse é meu momento, ó lá. Eu atrasei horrores. Vou ouvir no Spotify depois, mas vim ver vocês. Um beijo!
Beijo, Li. Obrigado pela presença aqui também.
Muito obrigada. Gente, então é isso. Semana que vem tem mais, porque agora o Arquivos Bizarros é toda semana.
Será, Letícia?
Você falou. Você, a gente combinou
isso
que
isso é algo pra gente conversar aqui fora.
Tá bom, então o Matheus não tem muita certeza. Esquece isso que eu falo.
Mas quem sabe? Sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre anuncia as nossas lives lá. Arquivos Bizarros em todas as plataformas de streaming também. E se vocês tiverem algum caso, manda pra gente no bizarrosarquivos@gmail.com.
Isso aí, pessoal. Muito obrigada.
Obrigado, ouvintes.
Até a
próxima. Obrigado, Letícia. E até a próxima.